Apocalipse 22, versículo 1, diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu vou ler o primeiro versículo. Então o anjo, vou repetir, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que era claro como cristal e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero te encorajar a abrir os seus lábios agora e verbalizar isso e dizer: Senhor, eu vim aqui nessa noite porque eu quero ter um encontro contigo. Por isso, não me deixa voltar para casa da mesma maneira que eu entrei. Fale isso. Repita isso: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu não vim aqui para assistir um show, eu não vim aqui para ouvir uma palestra, eu vim aqui para ter um encontro com o Rei dos Reis. Eu quero te conhecer mais e mais profundamente. Repita isso: eu quero te conhecer mais e mais profundamente. E por isso, nessa noite, Pai, eu oro por essa mensagem e pela nossa igreja, que os corações estejam abertos, as mentes estejam abertas para compreender princípios bíblicos e segredos escondidos na Tua Palavra, para uma vida de comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou falar sobre louvor. Eu já disse isso, é a primeira vez que eu prego aqui em 6 anos. E na semana passada, muito do porquê eu vou pregar, é porque na semana passada, no sábado, nós recebemos aqui uma visita de uma equipe da RBS, que estava fazendo uma matéria, vai sair no próximo sábado, sobre a Brasa Church, sobre igrejas. E eles vieram aqui e queriam entender esse movimento que tem tanta gente, como os jovens estão indo para as igrejas agora, como é que pode ter um pastor tão jovem, tão estiloso hoje em dia. E eles estavam tirando fotos e tal. E ela me fez uma pergunta, sobre várias perguntas, a jornalista fez uma pergunta, ela falou: e esse tempo de música, esse show que vocês têm, como é que é esse show? Porque é um show, é uma banda, tem luzes, todo mundo muito profissional, as músicas. O que significa esse show que vocês fazem? E eu quero explicar, eu expliquei para ela, mas eu quero explicar exatamente o que acontece nesses primeiros minutos de uma reunião, de um culto. Eu quero explicar o que é esse tempo de louvor, o que é esse tempo de adoração e qual o significado dele. Não é só música, não são só cânticos, ele tem alguma coisa que está acontecendo ali nesse momento, e é isso que eu quero explicar. Ainda na semana passada, no domingo, eu fui pregar em Pelotas. Preguei de manhã cedo e à tarde me convidaram para dar para pregar e dar um workshop sobre louvor e adoração. A tarde toda, 2 horas falando sobre isso. Eu não tinha nem estudado nada, mas foi muito gratificante falar 2 horas sobre um tema que eu amo tanto. E uma experiência que nós tivemos aqui na igreja, nós temos várias. Hoje nós tivemos uma no culto das 18 horas. Sobre adoração, eu queria contar um pouco dos bastidores de algumas coisas que acontecem aqui nesse período. Algumas semanas atrás, no culto das 8 horas, a gente estava no período de louvor e a gente estava cantando algumas músicas, e daqui a pouco a gente começou a cantar uma música que falava: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, lembra? Poderoso esse nome é. E aí a gente estava cantando. E naquela hora eu me lembro que a Liz estava aqui cantando e ela pulava para um lado, para o outro, que nem uma pipoca. E a igreja entrou assim, como se tivesse dado um estalo e mudou a atmosfera. E o cara que estava do meu lado, ele me cutucou e falou assim: cara, esse lugar... Era a segunda vez que ele estava vindo na igreja. E ele me cutucou e falou: cara, esse lugar é incrível, olha aqui, eu fico todo arrepiado. E eu me lembro de... Era a última música, a pessoa que faz as orações, subiu, fez as orações, a gente parou de cantar, mas eu senti que ainda havia mais, tinha alguma coisa que poderia dar continuidade. Eu sentia que Deus queria que nós continuássemos cantando, mas eu sentia também que havia uma resposta da igreja. Aconteceram todos esses avisos, quando eu peguei a palavra, eu fiquei um pouco na dúvida de começar a cantar ou encorajar a igreja a cantar, porque às vezes é só na cabeça do pregador, então eu quero cantar e ninguém mais quer cantar. Mas naquele dia eu comecei a cantar música e todo mundo começou a cantar e as pessoas estavam sentadas. E aí a Liz estava lá fora, eu pedi para chamar ela, ela estava com um hambúrguer na boca, largou do lado, veio correndo, e ela já começou a cantar. E aí as pessoas começaram a levantar, e aí a gente começou a cantar de novo, começamos a mergulhar cada vez mais, e nós cantamos por mais 25 ou 30 minutos. Quantos estavam aqui nesse dia e lembram do que eu estou falando? Lembram? E a minha visão é privilegiada porque eu estou olhando aqui da frente, então eu olhava a igreja inteira se expressando fisicamente. As pessoas ficavam de um lado para o outro, levantavam as mãos, tinha gente chorando. A nossa equipe começou a abandonar os seus postos e começou a vir aqui para frente. Tinha gente chorando, se olhavam e eles não queriam sair daqui. E a gente ficou quase 30 minutos cantando mais. E é sobre esse momento ou esses momentos que eu quero falar nessa noite. É esse clique que dá na atmosfera, essa coisa que não é possível reproduzir. Essa coisa que uma banda não consegue levar, que uma letra de música não consegue conduzir, mas essa atmosfera, você entende o que eu estou falando? Eu não sei colocar em palavras, mas essa coisa que quando você entra na igreja começa a chorar. Já aconteceu com alguém? A música é alegre e começa a chorar. Tem um monte de gente que me diz, eu botei o pé na igreja e comecei a chorar. Essa atmosfera. E esse livro de Apocalipse é um livro profético. Nós lemos um texto que é uma visão do apóstolo João. Ele teve uma visão do céu. E como ele é profético, ele não precisa necessariamente ser literal, embora algumas vezes seja. E o fato é que ele está falando que tem um rio no céu. Esse rio é o rio da vida. E esse rio flui do trono de Deus. É um rio que produz vida. E ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai e Jesus Cristo. E esse rio está fluindo. E ele está tendo essa visão, ele está dizendo, eu estou vendo isso, tem um rio no céu, e existe uma, você precisa entender isso, existe em toda a Bíblia muita ênfase na água, porque nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, tem histórias de 6000 anos atrás, ou mais, onde as pessoas não tinham uma torneira para abrir e tomar um copo d'água, a água era totalmente diferente, havia uma importância, a água simbolizava ou significava a existência das pessoas. Eles construíam poços e as comunidades todas começavam a viver em torno daqueles poços. Então a água, toda vez que a Bíblia fala de água, toda vez que Deus fala com esse povo através de água, ele está trazendo uma conotação de vida. Embora a Bíblia também use a simbologia e toda vez que está falando de água, fala também do Espírito Santo, mas ela está falando dessa vida, dessa coisa que flui. E o próprio... esse ícone da adoração na Bíblia, que é o próprio rei Davi, ele escreveu um salmo, é o salmo 46, versículo 4, que é uma espécie de profecia, da mesma coisa que o João foi ver lá no livro de Apocalipse, essa visão que ele teve do céu. 46, 4 diz, tem um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele está falando desse lugar, da presença onde Deus mora, essa santa presença, e de lá flui um rio de água viva. A Bíblia está falando disso, em vários momentos ela fala disso. A grande questão é que esse rio que gera vida, ele está no céu. E provavelmente, se for literal, o dia que a gente morrer, a gente vai lá nesse rio e vai tomar um pouco dessa água e vai ficar na volta desse rio que flui do trono de Deus. Mas a gente não precisa morrer para experimentar esse rio. Amém? Que bom, né? Vamos ficar mais um pouquinho aqui, né? Aqui na terra. A gente pode experimentar de alguma maneira. Tem uma história na Bíblia que Jesus está nessa festa, é a festa dos tabernáculos, acontecia durante muitos dias, e toda a festa era cheia de representações do que o povo de Israel viveu há muito tempo atrás, aqueles 40 anos que eles viveram no deserto. E no último dia, esse sacerdote, ele está com esse pote de ouro, esse vaso de ouro, cheio de água, e ele começa a virar no chão essa água. Enquanto ele está fazendo isso, tem um coro de pessoas que está cantando. O povo de Israel cantava muito, então eles estão cantando em adoração a Deus. Enquanto ele derrama essa água, ele está simbolizando aquela água que brotou da rocha quando o povo estava com muita sede no deserto, prestes a morrer. E Deus fez um milagre e brotou água do meio da rocha. Então, toda vez que tem a festa dos tabernáculos, eles derramam nesse vaso de ouro, eles derramam água no chão, lembrando e simbolizando essa água viva, essa água que trouxe vida para eles. E aí, no meio dessa festa, no meio desse coro cantando, Jesus levanta a voz e fala bem alto no capítulo 7 de João, e no versículo 38, ele diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está usando esse cenário todo, esse exemplo, onde estão jogando uma água, estão falando que existe uma água da vida, e ele está falando: olha só, quem crer em mim, dentro de si mesmo vai ter essa mesma água da vida, ou seja, vai ter um rio que vai fluir de dentro de cada uma dessas pessoas. No próximo versículo ele explica que ele estava fazendo uma alusão ao Espírito Santo que viria depois que ele morresse e ressuscitasse, e esse Espírito Santo ia morar na gente, e ele seria esse rio que flui para as nações, que flui para outras pessoas. Então veja bem, tem um rio no céu, que é o rio da vida. E tem um rio na terra, que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. E quem crê em Jesus, flui esse rio para outras pessoas. Amém? Estão comigo? Eu estou chegando lá, você já vai entender. Quem é a fonte desse rio que ele está falando, de dentro para fora? É o próprio Deus. Ele é a fonte, ele é a origem, ele é o início desse rio que brota dentro de mim. E o que é necessário para que eu tenha esse rio, ou o que é necessário para que eu experimente essa conexão? Porque a adoração é aquilo que Deus foi aquilo que Deus escolheu para nós seres humanos, antes de morrer, conseguirmos nos conectar com esse rio que está lá no céu. Então esse rio que está lá no céu é conectado com esse rio que flui dentro de nós através da adoração. E o que é necessário para que haja esse clique que eu falei no início, para que haja esse momento onde a gente percebe que tem alguma coisa diferente no ar, quando a gente percebe que nós estamos na presença de Deus? A única coisa que precisa é sede. Só precisa de sede. Quanto mais sede, mais manifesta vai ser essa experiência. Salmos, no capítulo 42, versículo 1, o salmista vai dizer que como a corça, ou seja, esse animal, anseia por águas correntes, a minha alma também anseia por ti, ó Deus. E mais adiante, no versículo 17 de Apocalipse 22, no final, último capítulo de Apocalipse, dentro dessa mesma visão, João vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Então ele está falando que quanto mais sede você tiver, mais experiência de adoração você vai ter. Vocês estão comigo até aqui? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês percebem uma diferença no louvor de quando nós estamos num culto comum ou quando nós estamos num final de retiro? Alguém já foi em retiro aqui? Último culto, bombando. Começou, tocou o violão, já começa a cantar. Ou numa conferência, quando está todo mundo ali, todo mundo se preparou para estar ali, está todo mundo numa expectativa, a experiência de adoração ela é muito mais intensa. Nós que estamos no palco, que a gente lidera o louvor, a gente percebe uma diferença. Algumas vezes a gente vem no culto e tem que caminhar até que a igreja acompanhe e chegue nesse lugar, que chegue nesse clique. Às vezes tem um esforço, às vezes tem muito ensaio, às vezes tem muita coisa, muita oração antes, mas às vezes demora. E outras vezes é diferente, outras vezes começa a tocar um instrumento, a igreja começa a enlouquecer. Vocês já tiveram uma experiência como essa, não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Quem está dormindo diz amém? Amém. Cutuca a pessoa que está do lado e fala: acorda, por favor. Vamos comigo, não vou deixar vocês dormirem. A palavra louvor no hebraico significa elogio. Então o que nós fazemos aqui naqueles 25, 30 minutos antes não é cantoria, não é só cantar música. Nós estamos deixando fluir esse rio de dentro de nós para se conectar com esse rio de vida que é Deus, e acontece uma experiência sobrenatural aqui na Terra, que é esse lugar que nós vamos, que a gente não sabe explicar, mas sabe que é completamente diferente de tudo que a gente viu. Amém? É por isso que as pessoas têm experiências diferentes. Alguns choram, alguns se sentem comovidos, alguns escutam alguma coisa de Deus, mas o fato é que quando você atinge esse lugar, quando você chega nesse momento, por conta da sede que você tem, a sua experiência ela vai ser diferente. Algumas vezes ela acontece no seu corpo. Você pode ter um arrepio, pode ter um frio na barriga, pode ter alguma coisa. Mas eu estou falando aqui hoje de uma coisa que é intangível, é difícil de explicar, mas ela acontece no reino de Deus. Muitas religiões têm experiências físicas. Muitas religiões têm experiências que elas podem comprovar aquilo que elas estão pregando. E o cristianismo, uma das coisas mais importantes que nós temos é o período e a experiência de adoração. Não só coletivamente, quando nós estamos aqui na igreja, mas quando nós estamos na nossa casa e nós temos o nosso tempo com Deus. E aí nós temos essa experiência de adoração. E nesse lugar, quando a gente vai para lá, tem coisas que são difíceis para nós. Mas acontece. Às vezes é uma cura física, às vezes é uma cura emocional, às vezes é uma resposta que eu quero, às vezes é uma coisa que eu estou batendo firme que eu quero, e às vezes Deus vem e diz assim, não, acho que deu, agora chegou. E aí eu, Senhor, já entendi, não precisa nem falar duas vezes. É nesse lugar, vocês estão entendendo? A palavra significa elogio, então, se é elogio, não é sobre mim, é sobre Deus, não é sobre nós. Então nós não estamos cantando para sentir um arrepio ou para sentir coisas boas. Nós estamos cantando e nós estamos declarando as verdades bíblicas para elogiar e adorar a Deus. 70% dos Salmos, são 150 livros, são 150 capítulos dos Salmos, 70% deles falam dos atributos e dos feitos de Deus. Atributos e feitos de Deus, ou seja, os salmos estão elogiando o tempo inteiro. Por isso as nossas músicas, elas precisam ser teocêntricas e cristocêntricas, ou seja, Deus no centro e Cristo no centro. Não sou eu, não é sobre mim a história, é sobre Ele. E não é sobre mim e sobre os meus problemas, mas é sobre Ele e tudo o que Ele fez na terra e por mim, inclusive. Por isso o Salmo 119:54 diz, sejam os teus decretos o tema dos meus cânticos. Nós queremos cantar quem Deus é e as coisas que Ele tem para nós. Tem uma frase, eu gosto muito, eu não sei qual é o autor, eu ouvi há muitos anos em algum lugar, que diz que às vezes nós cantamos porque cremos, e às vezes nós cantamos até crer. Tem vezes que nós estamos cantando porque nós cremos naquelas verdades. Agora tem outras vezes que nós precisamos, nós estamos sofrendo, estamos com dificuldade, e a gente tem que cantar, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, Tu é infalível, Tu nunca chega atrasado, e muitas vezes eu não estou sentindo isso, e eu começo a cantar até crer, amém? Amém. Agora vem o ponto máximo dessa noite, e eu espero que você acorde agora, que está no Salmo 48, versículo 1. Nós vamos exercitar isso hoje. E nós vamos cantar aquela música como nunca antes. Deus de milagre, Deus de promessa, abre caminho no deserto. Me dá enquanto eu durmo. A música é muito simples e poderosa, porque são verdades bíblicas. E quando eu canto, eu não posso cantar normal. Esse é quem tu é. Esse é quem tu é. Não tem como fazer isso. Pelo que Ele fez por mim, não tem como. Eu vou explicar para você. Davi, ele está escrevendo uma sucessão de salmos, são três salmos atrás, esse é o 48, ele está escrevendo 46, 47, 48, ele está falando do mesmo tema, ele está falando de quem Deus é, e ele abre o primeiro versículo falando, grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Algumas versões, elas são mais fiéis ao original e fala assim, muito grande, ou seja, muito grande é o Senhor, e por isso, muito digno de ser louvado, ou muito digno de ser louvado. Como tu é muito grande, tu é muito digno. O que Davi está querendo dizer é que o tamanho da minha adoração está diretamente ligado a quanto eu conheço de Deus. Se eu conheço a Deus muito pouco, se eu entendo que Ele é um Deus ok, a minha adoração vai acompanhar a minha interpretação de quem Ele é, e a minha adoração vai ser simples, vai ser descompromissada. Agora, se eu entendo a grandeza do meu Deus, se eu entendo que o que Ele fez por mim, homem nem mulher poderia fazer por mim, se eu entendo que a segunda chance que Ele me deu, dia após dia, ninguém poderia dar por mim, quando eu vou cantar, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto, e a minha expressão de adoração é gigantesca. É isso que Davi está falando, e por isso que a Bíblia diz que quando ele volta depois de uma guerra, ele está grato a Deus, e ele está pulando tanto, ele é tão doido, que ele está pulando, que eles usavam uma saia, e começa a aparecer todo o interior dele. E começam a criticar e começam a dizer, bah, olha só, tu tá fazendo feio, tu tá aparecendo, rei. E ele fala, não me interessa o que vocês pensam. Eu sei o tamanho do meu Deus, eu vou é pular mais. É por isso que a experiência coletiva que nós temos aqui de adoração, ela não pode ser simples. Você não pode chegar aqui vazio, porque não é sobre você. Você não vem no louvor e fala, eu quero que hoje o louvor seja aquela música que eu gosto, porque daí eu vou me encher. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você fez, é o que Ele fez para você. Eu não consigo deixar de me emocionar toda vez que tem louvor. E eu cresci no louvor, eu cresci com música, eu cresci com adoração. E desde muito cedo eu lembro de mim chorando, cantando hinos e chorando, porque eu entendia, eu ouvi muita pregação desde cedo, eu entendia o nível de pecador que eu era. Eu me lembro de ter 8 ou 9 anos e eu chorar e dizer: Deus, me perdoa pelos meus pecados, Deus, eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de não fazer os temas. Eu me lembro, quem me dera que os meus pecados fossem iguais àquele daquela época. Mas eu me lembro de cantar e querer expressar isso: eu sei o que tu fez por mim, eu sei que ninguém faria, eu sei onde eu estaria hoje se não fosse o que tu fizeste por mim, eu sei quem eu seria se tu não tivesse entrado na minha vida e tivesse me escolhido. A sua vida, meu amigo, desculpa eu ser franco, não seria nada se você não tivesse conhecido Jesus. Você estaria andando por esse mundo sem rumo, procurando uma profissão, procurando um relacionamento, mas quando Ele entra na sua vida, Ele te completa. Por isso a sua adoração não pode ser comum, a sua adoração não pode ser ok, a sua adoração tem que ser diferente. Você precisa devolver em adoração esse rio fluir dentro de você até o seu rei. Eu lembro de quando eu era criança, a gente cantava essas músicas rápidas e ninguém estava pulando. Eu me lembro que eu pulava e eu me lembro que me olhavam e falavam, às vezes falava: ah, Maurício, tá louvando, hein? Ah, que legal. E eu me lembro de pensar assim: eu não estou nem aí, porque ninguém entende o nível de intimidade que eu tenho com Ele. Meu irmão, eu quero tentar ser o mais prático e mais claro possível nessa noite. Adoração é a nossa prioridade, porque o louvor e a adoração foi o meio que Deus escolheu para nos conectar com Ele. Essa é uma escolha dEle. Ele escolheu essa maneira, esse caminho, esse viés. E você não pode dizer para mim que eu estou falando uma bobagem, o que eu estou falando é relativo, porque eu experimento isso. É raro, às vezes, que eu participo do louvor e eu não estou emocionado com aquilo que eu estou cantando. A minha maneira é através de lágrimas. Esses dias minha filha estava falando assim para mim: eu nunca te vi chorar na vida, a não ser no louvor. E eu raramente choro. Eventualmente eu vejo algum filme, eventualmente, e escondido eu choro. Às vezes até, esses dias eu estava vendo Up, Altas Aventuras, já viram? E quando eu vi eu estava desmaiado e chorando, que o vovozinho perde a vovozinha, sabe? Agora, a maneira que eu me expresso a Deus e a maneira que eu deixo fluir isso dentro de mim, esse é o meu gatilho, esse é o meu jeito, é quando eu choro, eu falo: Deus, pá, Deus, pá, ninguém me daria a segunda chance, não tem como, eu não sei onde eu estaria agora, Senhor. Tu és grande, Senhor, tu és infalível, tu és incorruptível, tu és grande, tu és o início e o fim, tu és o alfa e o ômega. E eu quero cantar essas músicas que falam dos atributos dEle, eu quero gritar, e eu quero cantar isso, e às vezes a igreja não está... E eu quero, de alguma maneira, vamos lá, levanta sua mão, vamos lá, canta mais alto, repete comigo, vamos lá. Porque eu quero que você entenda, a minha ideia nessa noite é te ensinar que tipo de postura você precisa ter no dia a dia da sua vida. Você tem problemas, você está cantando, você está adorando na sua casa. Você está tudo bem, você está cantando, você está adorando na sua casa. Você tem dinheiro, você está adorando na sua casa. Você não tem dinheiro, você está adorando. Esse é o estilo de vida de quem conhece o seu Deus. Eu vou tentar ir para o fim. Por que música? Eu nem precisaria falar disso, mas alguém pode dizer assim: ah, mas por que a música Deus escolheu? Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Efésios 5,18. Não vai aparecer no telão, mas só para você ver. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, etc. Agora Colossenses 3,16 vai aparecer. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E de novo, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. É um ensinamento apostólico. Os apóstolos ensinaram a cantarmos, quando nós nos reunirmos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmo, você sabe o que é, está na Bíblia.
só abrir os salmos, você vai saber, você pode cantar os salmos. Tem salmos que nós cantamos. Hinos são os cânticos que nós cantamos e cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? Esse é o X da questão. Aí vem o ensino. Os cânticos espirituais falam diretamente desse rio. Esse rio que flui de dentro de você e ele é individual. Ele não é coletivo, porque quando nós estamos cantando uma música que aparece no telão, é uma música feita e ela é coletiva. Agora, o cântico espiritual, ele é individual, tem a ver com a sua história, só você pode cantar. Eu não posso cantar o teu cântico espiritual e tu não pode cantar o meu. O cântico espiritual não está se importando com a letra, o cântico espiritual não está se importando com a afinação, não está se importando com a melodia, é alguma coisa que brota de dentro do seu coração, direto para Deus. Estão comigo? Eu vou ajudar vocês na prática. E eu vou cantar nessa noite. Se prepare. Dá um som maior aí, caçulinha. Vocês vão ver e eu vou mostrar para vocês a hora que você vai fazer um cântico espiritual. Você vai sair daqui nessa noite formado em cânticos espirituais. Se prepara.
No final, não toca a melodia. Fica segurando na tônica, tá na tônica. E aí bota aqui, né? Mas segurando a tônica. Fica assim, vai subir, tá?
Estou ensaiando com ele aqui na hora, ok? Esqueci da música, vai, me ajuda aí. Ok. Ok, agora deu certo. Comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda.
Nós vamos cantar de novo, mais forte. E se você sabe a letra, feche os seus olhos agora, ok? Queremos o teu nome. Queremos o teu nome. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno e céu. Continua com seus olhos fechados. Olha esse momento. Agora você vai começar a cantar um cântico espiritual que vai fluir do seu coração, que não é uma música ensaiada. Tem a ver com a sua vida e quem Deus é para você. E dentro dessa melodia você vai começar a cantar. Feche seus olhos e comece a cantar. Se você não sabe o que cantar, comece a dizer: Deus, tu é bom. Comece a cantar. Tu és bom, Senhor. Comece a cantar. Devagarinho você vai entrando e vai aprendendo. Abre seus lábios, começa a mexer a sua boca. Comece a dizer aleluia. Não importa se você é afinado ou não. Comece a dizer aleluia. Sim, tu és bom, Senhor. Erga sua voz um pouco mais. Com seus olhos fechados. Se você fala em línguas, comece a cantar em línguas agora. Agora bem suave, você vai parando. Continue com seus olhos fechados. Consegue perceber esse lugar? É esse lugar que você precisa viver todos os dias e cultivar na sua vida. Cânticos que fluem do seu coração, que falam das coisas que Ele fez na sua vida, de quem Ele representa para você, de qual o significado de Ele ter entrado na sua vida, de quão bom Ele é. Essa é a hora que você canta. agradecendo a Deus pela família que Ele te deu, pelo marido, pela esposa, pelo namorado, pelo trabalho, pelo emprego, pelos amigos, pela igreja, pela nova família, pelo novo nascimento, pelo batismo, por todas as coisas que você sabe que foi Deus que fez na sua vida. Você canta através de um cântico espontâneo do seu coração. Amém? Parabéns, você está formado em cânticos espirituais. Isso significa que quando você for para casa, você vai fazer isso em casa. E quando nós terminarmos no louvor, quando a gente termina uma música, nós aqui, quando estivermos adorando a Deus coletivamente, você vai levantar a sua voz, toda vez, e vai deixar fluir um cântico espiritual, individual. Amém?
Amém.
Ok, estou indo para o fim. E estou no tempo ainda. Essa história que tem na Bíblia, é uma história também singular que fala sobre adoração, que é quando Jesus encontra a mulher samaritana na beira do poço. Eles estão falando de novo de água. E aí ele fala, me dá água para beber. E ela fala, tu não pode falar comigo. E ele fala, se tu soubesse quem fala contigo, tu ia saber que eu ia te dar uma água diferente, uma água da vida. E ela fala, então me dá essa água. E aí ele começa a conversar com ela, ela estava arisca, e ela começa a confiar nele, e ela faz uma pergunta sobre adoração. Perceba que de novo ele está falando de água, e eles estão falando de adoração. E ela fala, olha só, nós os samaritanos, nós não somos amigos de vocês, judeus. E nós falamos que nós adoramos aqui nesse monte, e vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? E ele fala, esse versículo que é incrível, João capítulo 4, versículo 23, ele diz, no entanto, está falando para essa mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Perceba, Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores. Ele não está procurando uma banda, Ele não está procurando um ministério, Ele não está procurando uma igreja, Ele está procurando adoradores. O que Ele quer é o coração. Ele não está procurando afinação. Não faz diferença para Ele a afinação. Não faz diferença para Ele se a banda está tocando redonda. Isso pouco importa. O que importa é que Ele esquadrinha os nossos corações, e Ele quer procurar por toda a terra adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Eu tive uma experiência que para mim foi singular uma vez. Essa igreja, a Igreja Brasa, é uma igreja que sempre fluiu muito na área de adoração e do louvor. Escreveram músicas, gravaram CDs. Tem uma música que cantava em todo o Brasil. É uma música, Não Vou Calar Meus Lábios. Não sei quantos conhecem essa música. É, muitos de vocês não eram nascidos. Passa essa parte. Então, o pastor, que era o pastor Marcelo, que era o compositor, era o líder do time de adoração, era um time grande, ele viajava o Brasil inteiro, então ele tinha uma certa importância e uma autoridade quando ele ministrava. Então quando ele ministrava, a igreja tinha uma resposta. Uma coisa é quando eu vou ministrar o louvor, outra coisa é quando a Liz vai ministrar o louvor. É diferente. Aí outra coisa é se tem algum conhecido, tipo assim, vamos chamar aqui o Gabriel Guedes, não sei se você conhece. Não, vamos chamar a Hilson. A Hilson vai vir ministrar na Brasa Church. Vocês vão ver, vai lotar aqui a igreja. Não, vai lotar não, vai explodir com a igreja. Quando vieram os alunos da Bethel, ultrapassou a lotação aqui, tinha gente na rua. Então esse cara representava essa autoridade. E aí ele me puxou, tinha talvez uns 18 anos, para começar a cantar do lado dele, para aprender isso. Naquela época cantavam duas pessoas na frente e tinha um coral do lado. É, um primeira voz e outro segunda voz, tipo sertanejo. Primeira voz, segunda voz. E a gente estava cantando naquela manhã, estava fluindo, e a igreja entrou num período de adoração diferente, foi quando deu aquele clique. E eu sentia, no meu espírito, eu sentia naquilo que fluía de dentro de mim, que tinha uma música que a gente deveria cantar. Era muito forte dentro de mim, era uma música antiga, que a gente já não cantava há muito tempo. E era tão forte que eu quase cantei ela no microfone, tipo metido, tipo assim, e começava a cantar a música. Eu, ainda bem que eu segurei os impulsos, senão seria a minha primeira e última vez que eu ia ministrar, eu ia me cortar na mesma hora. E eu tô com aquilo, querendo cantar, quase saindo da minha boca, e a igreja está nesse período adorando, e ele sai um pouco do microfone, e ele vira para mim e ele fala assim, como é que começa aquela música? E ele deu essa pausa, porque ele queria dizer qual era a música. E eu estava aqui do lado com aquela música na ponta da língua, eu falei, tal música. E ele olhou para mim e falou, como que tu sabe que é essa música? E aquela experiência foi singular, porque eu entendi que o Espírito Santo queria se conectar com a igreja através de uma música específica e estava falando ao meu coração e ao coração dele ao mesmo tempo. Você entende isso? E no primeiro culto eu até estava falando isso, mas eu me lembrei que aquilo não era uma novidade para mim, porque eu tocava aqui atrás contrabaixo. Enquanto acontecia o louvor, naquela época a gente não tinha um set de músicas, a gente não cantava uma atrás da outra, ou músicas que a gente sabia antes. Era o líder do louvor, ia cantando o que desse na telha, às vezes buscava uma de 10 anos atrás, outra da semana passada. E eu me lembro que eu ficava tentando adivinhar ou entender o que o culto estava pedindo. E várias vezes eu acertei. O louvor, gente, é uma experiência singular e essa ferramenta que Deus escolheu para Ele se conectar conosco. Por isso você vai em algumas igrejas, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, e o período de louvor eles chamam de experiência de adoração. É uma experiência de adoração, onde você pode trazer o seu amigo, pode trazer o seu colega, às vezes ele é até ateu. Sabe, eu tenho até uma coisa para falar para vocês. Às vezes me perguntam como eu evangelizo um ateu. Não se evangeliza um ateu. Você não vai discutir com uma pessoa. Você precisa que ela tenha uma experiência de adoração. Coloca ela na frente de Jesus. Aí a experiência que ele tiver, ele não vai ter como explicar. Ele falou, meu, só pode ser Deus. Outro dia tinha um rapaz aqui no culto. Terminou no dia dos pais. E eu pedi para as pessoas orarem. Falei, fiquem os olhos fechados. Eu vou pedir para o Espírito Santo, para Deus Pai falar com vocês. Ele era ateu, estudante de filosofia. Ele representa alguma coisa na URGS e ele foi contra, isso tudo ele me falou. Ele foi contra a abertura de um hub da Brasa Church lá dentro. Ele falou, não, religião aqui dentro não. Aí ele veio no culto para ver, aquela era a segunda vez. Quando ele fechou os olhos, ele falou, isso é balela. Eu não vou ouvir a voz de Deus. Ele fechou os olhos, Deus falou com ele. Terminou o culto, ele falou para mim, só pode ter sido Deus. Eu nem sei mais o que acredito na minha vida. Eu era ateu agora Deus falou comigo, não sei mais o que fazer. Então você não tem que discutir, você precisa que as pessoas tenham uma experiência de adoração, amém? Agora eu termino. Eu termino com essa história de Ezequiel, e eu não vou nem ler. Ezequiel é um outro texto, é um outro livro da Bíblia que ele é profético. Perceba que Ezequiel, eu li Daniel, eu li Apocalipse, e agora estou falando de Ezequiel. São três pessoas diferentes e eles têm a mesma visão do reino dos céus. Ezequiel, ele diz que ele está vendo uma porta, debaixo dessa porta começa a correr um rio, essa porta simboliza Jesus, ele é a porta, esse rio de vida começa a fluir, e ele diz que essa pessoa, esse homem, que pode ser um anjo, ou pode ser qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, esse anjo pega ele pela mão e coloca os pés dele dentro desse rio, e ele começa a dizer que ele anda 500 metros, e o rio dele, e a água do rio, bate no tornozelo dele. E ele diz que esse homem pega e leva ele mais dentro ainda um pouco do rio, e daqui a pouco esse rio tá batendo nos joelhos dele. E o anjo pega de novo e caminha mais 500 metros, agora está na cintura dele. E uma última vez, esse anjo, perceba que não tem uma fonte. Esse rio, ele cresce e ele sai debaixo de uma porta. É uma visão profética, mas ela simboliza tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através da nossa relação com Ele. E depois que bate na cintura, esse anjo leva ele para caminhar mais 500 metros, e aí agora ele não consegue caminhar, porque a água bateu acima dele, e a única coisa que ele pode fazer é mergulhar nesse rio. Ela pode representar essa história, uma experiência de adoração, e pode representar até a nossa experiência de adoração coletiva. Às vezes a gente entra e essa água está no tornozelo, a gente começa a cantar e começa a cantar cada vez mais. E aí daqui a pouco a gente vê que essa água foi e entrou no joelho. E aí eu começo a aquecer um pouco mais, eu começo a cantar músicas que falam do amor de Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo já fala comigo coisas da minha vida pessoal. E daqui a pouco eu já estou um pouco mais envolvido e essa água está na minha cintura. E eu começo a cantar um pouco mais alto, eu já não me importo se eu sou desafinado e se alguém está me olhando. Eu já levanto as minhas mãos, eu não tenho mais vergonha. Só que chega num ponto que eu não tenho mais o que fazer a não ser mergulhar nesse rio. E aí quando eu mergulho nesse rio, eu não tenho mais controle nos meus pés. Esse rio pode me levar para onde eu quiser, e a única coisa que eu posso fazer é nadar dentro desse rio. Por isso nessa noite eu quero te desafiar a compreender a experiência de adoração individual e coletiva como esse rio onde você vai mergulhando diariamente, onde você vai caminhando e vai entrando cada vez mais nesse rio até o ponto de você não ter mais domínio e você está embebido na adoração. E aí ele termina dizendo que depois que não dá mais pé, depois que ele não tem mais fazer, ele tem acesso de novo, perceba, a mesma visão de João, lá no início do capítulo. Ele tem acesso às árvores e as suas folhas são cura para as nações. Depois que você está mergulhado na presença de Deus, você tem acesso a cura de Deus na sua alma, a cura na sua vida, a cura de todas as coisas. Depois que você chega a um ponto onde você não está mais raso, onde você não é um simples espectador, mas agora você participa desse negócio, você não fica indiferente.